passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Bom saber que você já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar aqui com muita alegria a nossa equipe reunida nesta noite. Tenho a honra, o prazer de receber nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa o querido pastor Elias Crispim, da Primeira Igreja Batista em Anchieta, não é? Nosso amigo querido, nosso querido pastor Elias Crispim. Meu pastor, muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Alegria muito grande tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, querido pastor Eliel, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã Débora Lira, irmão Fábio Silva e os queridos ouvintes da Rádio Melodia. Que a boa mão de Deus esteja sobre todos nós, nos abençoando nesta noite no programa Cristo em Casa.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
A paz do Senhor Eliel, muito boa noite a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva, Michel Camargo, pastor Elias Crispim.
Fábio Silva, mais uma noite juntos aqui no nosso Cristo em Casa, hein, irmão? Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, querido irmão. Boa noite, pastor Elias Crispim. Boa noite, Débora Lira, boa noite, Michel, boa noite você, minha amada irmã, meu amado irmão que está nos ouvindo, aonde quer que você esteja, seja muito bem-vindo, tá bom? Iremos começar agora mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Elias Crispim.
Querido Deus, nós te damos graças nessa noite por estarmos aqui neste programa, ó Deus, que tem alcançado a tantos corações, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, há pessoas agora entristecidas, ó Pai, angustiadas. E certamente, ó Deus, o Senhor tem usado esta rádio para alcançar o coração dessas pessoas. Que a tua boa mão esteja sobre cada um agora, sobre cada lar, sobre aquele pai de família que está desempregado, sobre aquele homem ou aquela mulher que está atravessando um tempo de enfermidade, sobre aquele filho, ó Pai, que está com problemas com os pais. Senhor Deus, visita os casais, visita os filhos, ó Pai, visita as famílias, Pai. Que esta noite seja uma noite abençoadora para a vida desses queridos que estão conosco no programa Cristo em Casa. E que a Tua boa mão, ó Deus, dê a eles orientações, Pai, dê a eles percepções espirituais para que possam prosseguir na sua vida abençoados e crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nós colocamos tudo diante do Senhor, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Fome e sede de Deus, não vou deixar.
Aline Barros, leva-me aos sedentos. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Elias Crispim, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido Eliel, hoje o texto que vai orientar a nossa reflexão é Filipenses capítulo 4, do primeiro verso ao verso 9.
Que momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Sim, Fábio, nesta quarta-feira tem tanta gente linda fazendo aniversário e nós estamos aqui para parabenizá-los, para desejar felicidades, bênçãos, toda sorte de bênçãos, muitos anos de vida e aquele abraço, companheiro, para Bruno Cosme de Lima, Eliane da Silva, Heleno Cabral, a Simone Silva Breia, Maria Constantino Filho, Maria Glória Campos Salgado, Tamiles Araújo, Priscila da Silva, também o Luciano Pinheiro e o Birajara Rosa Araújo. Para a meditação de todos vocês que trocam de idade, tem um versículo que está em Abacuque 3:19. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me fazem andar sobre os lugares altos. Deus te abençoe. A próxima canção é em sua homenagem.
Que está ao seu lado e comece a clamar a Deus pela chuva de Deus sobre a vida dela. Levante a sua voz como voz de trombeta e comece a clamar, comece a pedir ao Senhor a chuva de Deus sobre a vida do seu irmão. Oh, chuva, Senhor. Santidade, oh, uma chuva de avivamento sobre os nossos filhos, nossas esposas, nossas casas, nossas igrejas.
Tá aí, esse louvor que homenageou os aniversariantes de hoje. Mais uma vez, parabéns para você. Receba aí o abraço companheiro de toda a família Melodia. Mas nesta hora, nós vamos orar mais uma vez. Fábio Silva trazendo então nesta noite os pedidos de oração, né, Fábio?
Caso o seu pedido não tenha ido para o ar hoje, não se preocupe, nós estaremos orando por você que está precisando de um milagre na sua vida. Você que está passando por alguma dificuldade, adversidades que vêm à tona, tá bom? Por alguma tribulação, ou alguma pessoa que você conhece, tá? Estaremos orando, mesmo se o seu nome não tenha ido para o ar hoje. Olha, o nosso irmão João Marcelino pede oração para ele e toda a sua família. O irmão Adão Cruzio pede oração para a saúde de sua amada mãe. A irmã Simone Pereira, de Araruama, região dos Lagos, pede oração para sua saúde e de seu presbítero Paulo. A irmã pede cura e livramento. E o nosso irmão Leandro Barreto, de Nova Iguaçu, pede oração para ele e toda a sua amada família. Estaremos orando todos juntos neste momento, a família Melodia de mãos dadas, nesse momento muito especial do culto da Igreja Cristo em Casa.
Querido Deus, queremos colocar agora diante do Senhor os pedidos feitos aqui. Cada pessoa, Deus, pede por sua vida, pedido pelos familiares, pedido por um amigo. Queremos que o Senhor é poderoso, ó Pai, para atender cada pedido feito aqui, Senhor. Cremos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor traga cura, Pai. Abençoe as medicações, ó Deus, para que produzam o efeito necessário para restabelecer a saúde do teu servo, da tua serva, Pai. Abençoe, ó Pai, aquele pai que está desempregado neste momento, sofrendo, ó Pai, passando por um tempo de escassez, ó Deus, não conseguindo manter a sua casa. Pedimos ao Senhor que abra uma porta de emprego, ó Deus, estenda sobre ele tua boa mão poderosa, Senhor. Abençoe cada irmão, ó Pai, que fez os pedidos, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, e o Senhor pode atender e socorrer a cada um deles de acordo com a tua misericórdia. Nós colocamos, ó Pai, esses pedidos diante do Senhor, crendo, ó Pai, que se estão pedindo é porque creem no poder que há em Cristo Jesus, porque creio, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, ó Pai, colocamos diante do Senhor, crendo que o Senhor trará a resposta que o nosso coração almeja de acordo com a tua santa vontade. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Quero ouvir a tua voz dizendo não.
Olha, deixa eu aproveitar aqui esse momento para a gente agradecer. É um momento de gratidão de toda a equipe Cristo em Casa. Todas as noites nós estamos reunidos aqui, neste horário, aqui no nosso culto diário de todas as noites. Quero abraçar você que faz da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão a Deus, o seu culto de louvor a Deus. Aí onde você está, talvez você esteja de plantão agora, não pôde ir no culto da sua igreja, mas está adorando a Deus aqui através da Rádio Melodia. Talvez você esteja agora acamado, né? Não podendo estar aí também participando efetivamente no culto da sua igreja, mas está prestando culto a Deus aí onde você está. Talvez você esteja embarcado, né? Impossibilitado de estar na sua igreja, mas não desconectado com Deus, né? E a Igreja Cristo em Casa está exatamente aqui para isso. Vamos continuar juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço muito carinhoso para você e muito obrigado pela valiosa companhia. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar com muita alegria nesta noite o querido pastor Elias Crispim.
Como falamos anteriormente, é o texto que vai orientar a nossa reflexão, Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: portanto, meus amados irmãos, que tenho muita saudade de vocês, são minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Évode e peço a Sintique no Senhor que tenham o mesmo pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fique ansioso com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz será conosco. É certo que todos nós sabemos que vivemos em um tempo de muitas aflições. As pessoas vivem com muitas preocupações, e a preocupação faz parte de uma vida onde há responsabilidade. Mas a grande questão é quando essa preocupação ela é extrema e é em excesso. E a psicologia vai chamar isso de transtorno de ansiedade. Todos nós temos um nível de ansiedade, mas quando essa ansiedade ela nos toma o tempo, nos toma a vontade de comer, de se alimentar, nos toma o sono, nos torna um pouco mais irritados, essa ansiedade torna-se um transtorno, né? E nós sabemos que hoje os maiores roubadores de alegria do homem e da mulher são os problemas emocionais, por exemplo, a depressão, que é o excesso de passado, você tem o estresse, que é o excesso de presente, e você também tem a ansiedade, que é o excesso de futuro. Paulo, certamente, tinha vários motivos para viver ansioso e até muito preocupado. Paulo, nesse momento que está escrevendo essa carta à igreja em Filipe, Paulo está preso, possivelmente em Roma, e alguns irmãos, né, vai trazer para ele a uma informação que há um problema na igreja de Filipe, há uma discordância entre duas irmãs, e Paulo está distante, não pode estar ali por perto para ajudar. Paulo então começa a orientar os irmãos. Paulo também está preso, e na iminência de ser condenado, né, ao martírio, Paulo também está enfrentando problemas com os cristãos que estão em Roma. Então Paulo tinha diversos motivos para estar ansioso.
Mas é interessante que Paulo vai motivar os irmãos a não nutrir no coração o sentimento de ansiedade. E talvez você pergunte nesta noite, como alguém estando preso, como alguém enfrentando tantos problemas quanto o apóstolo Paulo pode falar para que não estejamos ansiosos? Como pode isso? Como Paulo conseguiu viver uma vida serena, tranquila, sem ser tomado pela ansiedade, já que ele estava vivendo em tantas dificuldades? Paulo, ele vai trazer o segredo para nós. A palavra ansiedade, nesse texto, ela significa uma força que vem na direção contrária, ou seja, a minha fé, a minha expectativa, as minhas certezas puxam-me para algo à frente, mas a ansiedade, o medo, ele me puxa para trás. Então isso acaba gerando na minha alma um grande conflito. Que conflito é esse? Para onde vou? Como vou seguir? Será que à frente vai dar tudo certo? E o texto é bem claro, quando o apóstolo Paulo ele vai ensinar aos irmãos como viver uma vida tranquila, mesmo em meio às dificuldades, porque não há como fugirmos das dificuldades, né? A vida tem os seus paralelos. Hoje você está feliz, amanhã pode aparecer uma situação que lhe deixe com um pouco de tristeza, e aí então você precisa buscar forças para livrar-se da ansiedade. E naturalmente você não consegue em si mesmo força para isso. E Paulo vai ensinar um segredo, talvez um segredo espiritual do apóstolo Paulo, ensinando-nos que nós precisamos buscar forças em Deus. Então ele propõe para nós que devemos trocar uma vida de ansiedade ou de transtorno de ansiedade por uma vida de oração. Ele vai dizer, não estejais ansiosos por coisa alguma. A gente geralmente se preocupa com problemas maiores, mas às vezes problemas menores, eles vão se avolumando e acabam se tornando maiores também, nós sabemos disso. Mas Paulo diz que nós não devemos nos preocupar nem com os menores e nem com os maiores. Então Paulo está dizendo para mim e para você, há uma forma de convivermos em meio a problemas, lutas, dificuldades, sem sermos tomados pela ansiedade que de uma forma tão violenta tem destruído muitas vidas. Há muita gente vivendo com muita tristeza porque a alegria foi roubada pela ansiedade. Talvez seja o seu caso esta noite. Mas Paulo tem para você umas orientações e o texto diz, no lugar de estar ansioso, o que eu devo fazer? Colocar diante de Deus todas as minhas questões. Você tem orado? Tem colocado diante do Senhor aquilo que tem lhe incomodado, aquilo que tem lhe preocupado? Paulo está orientando que devemos fazer assim. Paulo também tinha problemas, como nós já falamos. Estava ali próximo a ser condenado e até passar pelo martírio. Mas Paulo ele vai nos dar esta orientação, que nós devemos trocar uma vida de ansiedade por uma vida de oração. E Paulo vai nos deixar claro também que esse movimento que fazemos, ele vai nos trazer um resultado. Quando eu deixo de estar ansioso e me ocupo em orar, isso trará um resultado. Qual é o resultado? O verso 7 vai dizer, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente. Então veja bem, a paz de Deus que excede todo entendimento. O que é exceder? É ser maior. Geralmente, no momento de dificuldade, nós temos um entendimento. A gente sempre pensa que vai acontecer o pior, infelizmente, isso é algo característico do ser humano, o temor traz isso sobre nós, mas Paulo, ele nos ensina que esta vida de oração, ela tem o poder de transformar essas situações. Essa paz de Deus, veja que não é uma paz que o mundo dá, não é uma paz que você consegue à beira de uma praia, não, é uma paz que vem de Deus. Essa paz de Deus, ela excede a todo entendimento. Qual o entendimento que você tem esta noite sobre o que você está vivendo? Qual o entendimento que você tem esta noite sobre o que vai acontecer com você daqui a um mês, dois meses, um ano, dois anos? Ou com sua família? Você talvez tenha medo do desemprego, medo de uma enfermidade, medo de problemas com filhos, mas Paulo nos ensina que nós devemos colocar tudo isso diante de Deus com oração, súplicas e ações de graça, sabendo que Deus está cuidando. Então essa paz, o resultado dessa oração é que essa paz que excede a todo entendimento, ou seja, ela é maior do que o entendimento, ela se torna superior ao entendimento que eu tenho acerca do problema. Paulo não está dizendo que você vai orar e os problemas irão sumir de uma hora para outra, não é isso. O problema, eles são reais, as dificuldades são verídicas, né? Elas existem, mas Paulo está dizendo que quando eu tenho uma vida de oração, quando eu coloco diante de Deus as minhas questões, eu experimento essa paz mesmo em meio ao problema. Eu vou ter um entendimento que de fato existe um problema. Eu tenho um entendimento que de fato é um problema a ser resolvido, uma questão a ser cuidada. Mas a paz de Deus, ela vai guardar o meu coração e a minha mente. Então, embora eu saiba que existe ali um problema, embora eu saiba que existe uma real dificuldade, eu não vou entrar em desespero e não vou abrir o meu coração para abrigar a ansiedade em extremo. Por quê? Porque eu vou confiar plenamente na palavra de Deus, confiar plenamente no que Paulo escreveu, o que ele escreveu orientado pelo Espírito Santo, que quando eu oro, essa paz excede, ela se torna maior do que o entendimento que eu tenho do problema. Talvez você esteja hoje, esta noite, muito preocupado, muito ansioso, muito nervoso, decisões a serem tomadas, né? Mas eu quero te motivar pela palavra de Deus a colocar diante do Senhor todas essas questões. E certamente, como a palavra de Deus nos informa aqui, a paz de Deus, ela vai guardar o meu sentimento e o meu pensamento. Nós sabemos que a ansiedade, ela trabalha dentro do nosso sentimento e do nosso pensamento. O grande astrofísico Einstein, ele vai dizer que o pensamento é um ensaio da ação. Então, tudo aquilo que o homem pensa com muita frequência, há uma influência na vida desse homem, a psicologia vai chamar de doenças psicossomáticas, né? Aquelas doenças que existem na nossa alma, na nossa mente, e ela acabam evoluindo para o nosso corpo, porque de fato a nossa alma está doente, a nossa alma está pesada. Mas Paulo vai dizer: olha, coloquem diante de Deus todas essas questões, porque você vai ter a experiência de perceber a paz de Deus exceder qualquer pensamento, qualquer entendimento. É o que Paulo vai nos ensinar, e ele diz que essa paz, ela guardará os nossos corações e a nossa mente. Então, o problema continua ali, a dificuldade continua ali, ela é real, não é uma utopia, a Bíblia sempre orienta a vermos dessa maneira, mas eu terei um sentimento diferente com relação ao problema que eu estou enfrentando. Eu terei um sentimento, porque o texto diz que a paz de Deus, ela vai guardar o meu coração e a minha mente. Então, embora o problema seja real, embora o problema esteja diante de mim, eu vou ter uma outra visão deste problema. Quando olhar para este problema, eu terei um pensamento diferente acerca desse problema. Qual é o pensamento? O pensamento é que Deus está cuidando de todas as coisas. É que Deus está cuidando da minha vida. É que a boa mão de Deus está sobre mim. E qual é o entendimento? O entendimento é que, embora o problema seja real, Deus é poderoso para realizar milagres. Deus é poderoso para fazer tudo. O apóstolo Paulo, diante de uma dificuldade, de um espinho na carne, uma situação que o incomodava bastante, a ponto dele dizer que considerava aquela dificuldade como um mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo, Paulo ora ao Senhor 3 vezes sobre isso. E o Senhor responde dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então o Senhor não retirou aquela dificuldade, o Senhor não cessou aquele problema, mas o Senhor deu condições ao apóstolo Paulo de conviver com aquela situação. Deus pode fazer tudo. Deus, ele ouve a todas as orações. Ele responde a todas as orações, mas nem sempre vai atender da maneira que eu espero que ele venha atender. Deus tem os seus caminhos, tem os seus propósitos, e o que nós precisamos é confiar plenamente no Senhor. Colocar a nossa vida diante de Deus em oração, clamando a Deus, pedindo a Deus que, de fato, essa paz, ela tome conta, né? O texto vai dizer, a paz de Deus vai guardar a minha mente. As pessoas são muito assoladas na mente. Há pessoas que sofrem por sugestionamento maligno de pessoas próximo, né? Que falam uma série de coisas. Você está enfermo às vezes e vai comentar com alguém. Ele diz, olha, eu tenho um amigo que morreu disso. Olha que coisa, né? Isso traz uma preocupação, né, extrema. Mas o texto vai dizer que Deus, ele vai guardar a nossa mente. Ele vai pegar a nossa mente, vai guardar para que nenhum pensamento ruim venha à nossa mente. E ele vai guardar também o nosso coração. Então agora você terá a possibilidade de sentir o problema de forma diferente e de pensar no problema também de forma diferente. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu colocar diante de Deus todas as questões. Quanto mais eu oro, mais eu tenho paz de Deus. A Bíblia vai dizer, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, há muitas coisas que nós não sabemos e não experimentamos porque talvez não tenhamos uma vida de oração contínua, uma vida regular de oração e devocional. E o texto diz, né, Jeremias vai dizer, clama a mim, a palavra de Deus através do profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Deus tem um compromisso de resposta. Deus, ele quer nos mostrar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Quem sabe nessa noite você, olhando para a sua vida e avaliando, vai entender que de fato está faltando a você um pouco mais de oração, uma vida mais dedicada à oração, mais devotada à oração e buscar ao Senhor. Por isso, talvez o seu coração esteja cheio de ansiedade. Então, Paulo vai dizer que quando eu oro, essa paz excede o entendimento, ela guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda a minha forma de pensar no problema e a minha forma de sentir o problema. E no capítulo, no verso 8, ele vai nos dar também uma outra orientação. O que deve ocupar a nossa mente? Paulo vai dizer, tudo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que é de boa fama, se tem virtude, você deve pensar. Nós, às vezes, enchemos a nossa cabeça e a nossa mente de pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins, eles atrapalham a nossa vida, tiram de nós a força, tiram de nós a coragem, tiram de nós as boas expectativas. O livro de Provérbios vai dizer, como o homem pensa na sua mente, no seu interior, assim ele é. Então é preciso que nós tenhamos um cuidado com aquilo que vamos abrigar em nossa mente. Faça aí um resumo do que está na sua mente nesta noite. Faça um resumo do que esteve em sua mente durante toda esta semana. Ou o que tem ocupado a sua mente já durante um ano ou dois, durante um período extenso. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que uma vida saudável, uma vida satisfatória é uma vida de quem tem uma mente como a mente de Cristo, uma mente boa, que pense em coisas boas, que entenda em coisas boas. Como eu falei aqui anteriormente, não que os problemas irão desaparecer da sua frente de uma hora para outra, os problemas ainda estão ali, mas você não deve ocupar a sua mente de pensamentos ruins com relação a esse problema. Você deve colocar diante de Deus todas essas questões e certamente a ansiedade não sairá também de uma hora para outra. Colocou hoje, amanhã se sentiu um pouco ansioso, novamente ajoelhe-se diante de Deus, coloque diante de Deus as questões, diga a Deus que a ansiedade tem tentado tomar conta do seu coração e que você não quer conviver e não pode conviver com isso. Ninguém convive bem tendo a sua mente ocupada de pensamentos ruins ou a sua alma é presa na ansiedade. Ninguém consegue viver bem. A pessoa fica estressada, isso rouba a sua vontade de se alimentar, rouba o seu sono. Quanta gente tem insônias, né? Passa a noite toda pensando em tantos problemas e acorda no outro dia para trabalhar sem força, prejudica o seu rendimento no trabalho, torna a pessoa irritada, prejudica a relação com a família, com a esposa, com os filhos. Então Paulo ele vai nos deixar esse segredo. Ele vai dizer, olha, vocês devem ocupar a sua mente de coisas boas. Meu querido, há tantas coisas boas que Deus já fez na sua vida. Há tantas coisas boas que Deus ainda fará na sua vida. Você tem uma família, você tem um lar, você tem tudo. Tem uma esposa, você tem Deus, você tem irmãos, você tem a igreja. Ou seja, você tem toda a possibilidade de viver uma vida mais satisfatória, uma vida mais tranquila. Mas é natural desse tempo que o nosso coração fique ansioso. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar muito claramente. Para que você se livre da ansiedade, você tem que pensar corretamente, você tem que orar corretamente e você tem que viver corretamente. Então, qual é a proposta do apóstolo Paulo para você, para nós, nesta noite? A proposta é, troque esta vida de ansiedade extrema por uma vida de oração. Avalie aí a sua vida de oração e veja se de fato você tem colocado diante de Deus as suas questões, que se de fato você tem orado intensamente sobre algumas questões, ou se a sua vida de oração não está num nível muito agradável a você. Você deve olhar isso e perceber. Paulo só teve condições de ensinar aos irmãos, de orientar aos irmãos, mesmo estando preso, porque Paulo ele tinha uma vida de oração e uma vida de busca ao Senhor. O verso 9, ele vai nos informar. Paulo vai dizer o seguinte para os irmãos: o que vocês ouviram de mim, o que vocês aprenderam de mim e o que vocês viram em mim, isso vocês devem fazer, e a paz de Deus será convosco. Ou seja, Paulo ensinou isso aos irmãos, e Paulo compreende que os irmãos entenderam essa mensagem. E Paulo vai além, ele diz, eu não só ensinei, mas eu também vivi, porque vocês viram em mim tudo isso que eu estou falando. Não era uma falácia do apóstolo Paulo, não era alguém que não tinha vivido nenhum problema, estava falando de algo que não conhecia, não. Paulo tinha experiências reais de lutas e batalhas e tribulações, tanto que lá no finalzinho de seu ministério, Paulo vai dizer, combati o bom combate. Um combate é uma luta, né? Uma luta travada. Ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por que Paulo conseguiu combater esse combate? Por que Paulo conseguiu terminar essa carreira? E por que Paulo conseguiu guardar a fé? De fato, porque Paulo tinha uma vida de oração. Ele diz, isso vocês aprenderam de mim, vocês ouviram em mim, mas vocês também viram em mim. Então Paulo é um grande exemplo para mim, para você, é um grande exemplo para nos inspirar a ter uma vida de oração, a ter uma vida de comunhão com Deus, a ter uma vida longe dos problemas de ansiedade. É claro que há momentos que a pessoa está tão intensa na ansiedade que ela precisa de ajuda de um profissional. Nós entendemos isso, isso é muito importante. Não negamos, né, o valor dos profissionais que cuidam dessa área, mas Paulo vai trazer também um valor espiritual. Qual é o valor? Meu irmão, ore mais, creia mais, experimente a paz de Deus que excede, que é maior do que todo entendimento, porque de fato você poderá olhar para os problemas de uma maneira diferente, você poderá sentir o problema de uma maneira diferente e você poderá pensar no problema de uma maneira diferente. Ocupe a sua mente de bons pensamentos, ocupe a sua mente daquilo que Deus tem para você. Deus vai falar para o profeta Isaías, né? Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, o que Deus pensa a meu respeito? Coisas boas. E por que é que eu vou pensar a meu respeito coisas ruins? Seja como o apóstolo Paulo, coloque sua vida diante de Deus, coloque suas questões diante de Deus e creia, Deus está cuidando de tudo. Experimente a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor te abençoe nesta noite, que essa paz ocupe o seu coração e que a ansiedade não encontre lugar no seu coração e na sua mente. E que você tenha uma mente ocupada de bons pensamentos. É o nosso desejo e certamente é o desejo de Deus e a orientação da palavra de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te conceda uma noite de paz. Amém.
Tentaram me parar e frustrar os meus sonhos, mas existe uma palavra de vitória que me empurra pra vencer e que me leva além do que eu possa imaginar. O que Deus determinou, assim será. Sou um vencedor e ninguém vai me segurar. Nasci para vencer e conquistar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma promessa de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir. Jamais poderia conseguir. Por um momento eu pensei que eles estavam certos, mas de repente eu me lembrei da promessa que Deus fez pra mim. Nasci para vencer.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Bom demais ter você aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pela sua valiosíssima companhia. Muito obrigado nesta noite em que nós adoramos o nosso Deus. Muito obrigado. Agradecer essa equipe maravilhosa de hoje. Mais uma vez, grato a Deus pela vida do querido pastor Elias Crispim, da PIB Anchieta, na rua Motorista Luiz Abreu, 148. Meu pastor, muito obrigado. Um grande abraço, viu, a toda a família. Um beijo na Lude, a toda a igreja também. Nosso abraço, nosso carinho. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O irmão vai estar impetrando daqui a pouquinho a bênção apostólica. Fábio Silva, grande abraço, irmão. Débora Lira, aquele abraço, Deus abençoe. André Rebelo, obrigado, irmão, também pela participação aqui com a gente. Pastor Elias Crispim, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e benditas consolações do Espírito Santo acompanhe o povo de Deus, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Deus seja o Deus, se a doença